Já está aqui conosco o vereador eleito no último pleito realizado em 15 de novembro de 2020, recém-passado agora, o vereador Murilo Nascimento, com quem nós vamos conversar a partir de agora no Jornal 98 Notícias. Estariam conosco hoje aqui Murilo Nascimento e Bruno Medeiros. A assessoria do Bruno Medeiros entrou em contato já via WhatsApp com Leandro Daniel. Posteriormente nós estaremos trazendo alguma informação e nós estamos só aguardando aí o motivo. Marconi também já tem essa informação, então daqui a pouquinho nós traremos aqui a informação sobre a questão do Bruno Medeiros. Parece que teve que fazer uma viagem de urgência, uma viagem de última hora, e não estará presente na entrevista ao vivo hoje. Então vamos conversar com Murilo Nascimento durante esse período aí reservado ao PSDB, nesta série de entrevistas que estamos tendo aí ao longo de toda a semana. Vereador eleito Murilo Nascimento, boa tarde. E de início eu queria pedir ao senhor para traçar um panorama aí desta eleição que ocorreu agora recentemente no último dia 15. Como é que o senhor viu, a análise que o senhor faz? Apesar de militar na política há muito tempo, o senhor é a primeira vez que coloca seu nome para apreciação. E aí a gente vai falar ao longo da entrevista aqui sobre essa votação expressiva. Mas enfim, eu queria que de início o senhor traçasse esse panorama do que ocorreu aí no último dia 15. Boa tarde.
Boa tarde, Macário, Marconde, Leandro, Sérgio e todos os ouvintes da 98. Macário, na minha avaliação que eu faço, no pouco que eu entendo, né? Mas você sabe que eu já estou lá nessa vida aí ajudando, sempre ajudei o Chiquinho. Depois comecei a ajudar em 3 campanhas o Júnior, meu irmão, sendo coordenador da campanha dele, onde ele, nas 3 eleições, conseguiu ser o primeiro e nas outras 2 o segundo mais votado. É sinal que a gente tem muitas amizades e que o povo de Campo Formoso realmente gosta da gente. Dessa vez foi um pouco diferente, porque o grupo entendeu que Poços não poderia ficar sem um representante. Então, Santana, Elmar, Elmo, Jaci, sentaram, convidaram até algumas pessoas de Poços mesmo, que moram lá, mas por algum motivo eles não quiseram. Então, como eu estou lá todos os dias, tenho minhas roças lá perto, já voto em Poços, tenho minhas origens de outros candidatos de lá também, pois minha mãe nasceu na Lagoa Funda, então eu aceitei esse desafio. Chamei meu irmão, o vereador Júnior Nascimento, o qual ajudei ele em 3 eleições, e sentamos, dividimos o pessoal que toda a vida ajuda a gente, e digo: Júnior, se é para ajudar o grupo, vamos partir. Aí ele ficou com o pessoal mais na região do Socotó, eu fiquei com o pessoal que ajuda a gente mais na região de Poços, não dizendo que eu não poderia ter voto na região de Tuiutiba, como também não dizendo que ele não poderia ter votos na região de Poços. E assim fizemos. Começamos a eleição há 90 dias, graças a Deus, deu tudo certo. Se você for analisar os votos meu e dele, daria para eleger até 4 vereadores. Então a gente mostrou, eu junto com ele e a família toda, que a gente tem prestígio e que o povo de Campo Formoso confia na gente. Ele foi o mais votado do grupo na região de Tuiutiba, como eu fui o mais votado do grupo e de todos na região dos Poços. Eu não falo só Poços, só em Poços eu fiquei em segundo colocado. Mas quando eu falo em região, eu falo Caraíbas, que eu fui o mais votado, com 156 votos, Brejo Grande, 62 votos, Lagoa da Roça, 36 votos, Lagoa Rasa, 29 votos, Limoeiro, 27, Torrões, 22, Alagadiço, 9 votos, Ilhote, 11 votos, Santo Antônio, 14 votos, Papagaio, 9 votos, Água dos Pássaros, 9 votos, Lagoa do Mato, 1 voto, e Campo Frio, 5 votos, e Olaria, 12 votos. Num total, aproximadamente 900 votos. Realmente, eu consegui minha eleição praticamente só na região de Poços, a qual eu agradeço agora, em público, agradeço a todos da região que não me deram esforço, correram junto comigo, meus cabos eleitorais, minhas lideranças, que todos os dias era cansativo, Macário. Eu ia fazer essa região toda, depois eu voltava para fazer a sede. Quando era de manhã cedo, já acordava fazendo visita às 6 horas da manhã aqui na sede, mas, graças a Deus, consegui 1.923 eleitores que deram essa confiança em mim. Então, não foi fácil. E meu irmão também, que a gente ficava preocupado também com ele, né? Porque era dois irmãos, mas graças a Deus em primeiro lugar, a gente conseguiu os dois juntos quase 3.800 votos.
Bom, eu queria
aproximadamente 9% dos votos de Campo Formoso para vereador, que não é fácil.
Uhum. É, o senhor até, eu me recordo que até dezembro de 2019, estava sendo cotado para ser o candidato a prefeito. Naquela época a gente teve a oportunidade de conversar, inclusive, com o deputado Elmar Nascimento, e ele disse: olha, a gente vai sentar e vai decidir, mas tem as opções. A gente, no grupo, não tem apenas um candidato a prefeito. No grupo nós temos vários. E aí citou o seu nome, tem aí Murilo Nascimento, tem o Elmo, que está nessa questão de indecisão se aceita ou não. Tem o Santana, que a gente já colocou à disposição. Se ele quiser ser candidato, é candidato único. E começou a elencar alguns nomes e falou naquela oportunidade no seu nome. Depois o senhor... Depois daquele momento, muitas pessoas, a gente tem essa informação de que procuraram o senhor e disseram: olha, se for você, a gente está junto, vai abraçar. E o senhor disse: não, não é assim, não é bem assim. Teve essa consciência de dizer: não, não é bem assim. O Elmar citou, mas tem aí a questão do Elmo, que foi quem disputou a última eleição. A minha hora vai chegar. Como é que foi esse processo aí para o senhor dizer: olha, não, eu vou dar uma pausa aqui, até para refrear e dar uma certa... no ânimo das pessoas que estavam naquela empolgação para que o senhor fosse o candidato a prefeito. E também, a informação, se for verdade ou não, e o senhor agora vai poder confirmar, o senhor foi sondado pelo outro grupo também para compor chapa com o outro grupo também? Teve essa questão toda aí?
Sim, teve. A gente não vai esconder, claro. O adversário sempre procura somar. Você sabe que o Elmar é meu primo, nosso deputado, nossa liderança. Ficou mais em Brasília, em Salvador. O Elmo, através da Codevasp, ele teve que ficar em Juazeiro. Então, a referência do grupo ficou depositada em minha mão. E, graças a Deus, vinha as lideranças, os cabos eleitorais do interior, e só achava o Murilo para atender. Não é dizendo que eu peguei meu dinheiro para dar a ninguém, mas para dar uma atenção... Então,
conversar,
então o meu nome foi cotado. Inclusive, nas pesquisas de opiniões públicas, sem eu ter sido, nem ter vindo aqui na rádio, nem ter me lançado a nada, eu tive 8% como aprovação. A prova está aí, que você vê que entre eu e o Júnior deu 9% de votos válidos aqui nas últimas eleições do dia 15. Então, eu segurei o barco aí do grupo. E o Elmar esteve aqui, que nem meu irmão falou, que meu nome estava cotado, mas a gente sentei mais ele. O Elmo me pediu que, por ele estar na Codevasp, trazendo esses inúmeros de obras, e o nome dele na pesquisa também saiu na minha frente, eu entendi que a vez era dele. O grupo adversário realmente me procurou, através do deputado Adolfo, que é normal, é do jogo. Ele viu minha força, na pesquisa que ele fez também eu tive quase 8%, e ele viu que realmente política é arte de somar. Mas eu entendi que política, para a gente fazer política, a gente tem que primeiro estar com a família. Então eu jamais ia ficar contra a minha família por política. Então eu entendi dessa forma, e graças a Deus a família ficou toda unida, e tivemos esse mérito, né, dia 15, de ter essa grande vitória. Pro Elmo, e para mim, para o Júnior, que ficamos entre os quatro mais votados para vereadores. Então, graças a Deus, deu tudo certo.
Bom, trazer o Marconi Nunes aqui para o bate-papo também, 1h17, conversando com o vereador eleito pelo PSDB no último dia 15. Marconi.
Murilo, por que o senhor escolheu o slogan em defesa do homem do campo e do comércio de Campo Formoso na eleição? No que o senhor se identifica?
Comércio. E você sabe que eu sou comerciante, e eu vi que o comércio de Campo Formoso necessitava de alguma pessoa para defender a gente, que nunca tinha. E do homem do campo, você sabe que eu também sou agricultor, tenho minhas amizades, e vi que eu também era de minha área e que eu também tinha como fazer minha parte e fazer as minhas defesas a respeito do homem de campo, que graças a Deus foi através do homem do campo que eu obtive a maior votação.
Bom, dentro do PSDB, dois nomes fortes, o do senhor e do Bruno Medeiros. Inclusive, recebi a mensagem do Bruno Medeiros, que está em Salvador, vai estar sendo submetido a um exame, coisa de particularidade, e ele disse que posteriormente poderá dar declarações, mas nesse momento está chegando em Salvador passou uma mensagem pelo WhatsApp aqui para a gente. Bom, dentro do PSDB, dois nomes fortes que tinham um peso muito grande para a eleição. Um primo do deputado e primo do candidato a prefeito. O outro, o Bruno Medeiros, filho de um ex-prefeito. E como foi a estratégia para conseguir duas cadeiras na Câmara de Vereadores, uma vez que tinha que ter os outros candidatos para fazer a somatória dos votos e o quociente partidário?
Veja bem, Marcondo. Realmente, os dois mais favoritos eram a gente, só que a gente esperava até fazer três vagas. O Bruno também esperava ter uma votação a mais, como eu também esperava ter uma votação a mais, mas você sabe, a política de vereador é uma política difícil. Algumas regiões eu esperava uma votação, não tive, já em outras tive. Então, a gente viu que realmente a gente precisava fazer o esforço que foi feito. Ele correndo atrás de uma parte, eu por outra, os outros vereadores por outro, o doutor Santana também fazendo a parte dele, também dando o maior apoio a todos os vereadores do PSDB. Então, a gente apostava até em três vagas, não só em duas. Mas é do jogo, só deu para fazer duas, mas, graças a Deus, os dois que foram feitos, foi mérito da gente, né, das correrias da gente, e o que ficou na suplência também, eu acredito que vai chegar lá também, porque o Elmo já convidou, como eu, como o Bruno, para um dos dois optarem por alguma secretaria para poder puxar um.
Bom, eu vou aproveitar então para perguntar sobre esse assunto. Inclusive, o Elmo, a gente conversando com o prefeito eleito Elmo Nascimento, ele disse que tinha duas cadeiras que estavam garantidas na administração, que uma era a secretária de Educação, doutora Iraci Araújo, e a outra, que ele não abria mão até pela afinidade, pelo conhecimento que tem, seria o senhor como chefe de gabinete, a pessoa que está na responsabilidade de ajudá-lo no dia a dia. E com isso, provavelmente, nós até falamos aqui no ar, com isso, provavelmente, o Ademir deve subir para assumir a cadeira na Câmara de Vereadores. E o senhor, assim, em termos de sua decisão, o senhor já decidiu se vai realmente para a chefia de gabinete, para estar lado a lado com o prefeito no dia a dia, despachando, enfim, e tratando dos assuntos internos do município?
Realmente ele fez o convite. Tudo que você está falando realmente é verdade, é verídico, ele mesmo falou aqui. Eu estou em análise, ou eu ou o Bruno, algum dos dois tem que assumir uma secretaria desse, que é compromisso do Elmo com o PSDB, de o primeiro suplente assumir. Então, tudo é verdade. E eu estou em análise, né? Estou resolvendo com minha família para dar a posição ao Elmo, como o Bruno também está sendo analisado, se vai querer ou não. Então, ele não veio hoje, eu não... para entrevista, para dar a opinião dele, mas estou para ajudar. E se for o caso, aceitarei sim, e vamos ajudar como prefeito e como também o PSDB, que soma mais um, né?
Bom, 1h22, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com Murilo Nascimento, eleito pelo PSDB no último dia 15 de novembro. Inclusive, já recebemos aqui da assessoria do Bruno Medeiros a nota que nós estaremos fazendo a leitura daqui a pouquinho, mas já chegou aqui às nossas mãos a nota que foi enviada pelo vereador eleito pelo PSDB, o Bruno Medeiros. Marconi.
Murilo, alguma preferência diante do secretariado, ou depende muito do Elmo, depende muito do entendimento, ou a chefia de gabinete, que tem um contato mais direto com o povo? Mas, diante do entendimento da posição do chefe de gabinete, sempre respinga primeiro antes de chegar no prefeito. Muitas vezes o cidadão vai em busca de resolver um problema. Se o chefe de gabinete não resolve o problema, o nome do chefe de gabinete fica queimado. Tem que ter autonomia para poder também fazer com que a administração atenda os anseios da população. Você tem analisado esses aspectos?
Exatamente, Marcondo, você tem razão. Mas eu já estive por lá no período de 1 ano e 2 meses, quando o Elmo foi prefeito interino, e sei como é que funciona. Você tem que saber tratar o povo. E toda a vida o que eu mais fiz foi saber receber o povo. Então, para mim, não tem dificuldade, não. E você sabe que depois do prefeito, a segunda pessoa é o chefe de gabinete. Ele me dando autonomia, você sabe que a gente desenrola e atende todo mundo. E lá é duas palavras, um sim ou não. Se você puder ajeitar, você ajeita. Se não puder, dá um não. É melhor um não bem dado do que um não tapeado. E de minha forma, toda a vida de fazer política foi desse jeito. É por isso que, graças a Deus, o povo de Campo Formoso me deu essa confiança no dia 15 de novembro.
Bom, 1h24, vereador eleito Murilo Nascimento. O senhor tem uma... Como o senhor já disse, o slogan, e Marconi trouxe aqui, era voltado para o homem do campo e o comércio. Mas o senhor tem uma participação muito grande no esporte de Campo Formoso. Isso tanto faz em associações, campeonatos municipais, eventos que são realizados dos mais diversos, argolinha, basquete, vôlei. Eu conversava com um amigo aí que milita no esporte e ele disse que a empresa, aí já falando da empresa, que sempre foi uma colaboradora, uma patrocinadora dos eventos que ele fazia, e ele disse que infelizmente não pôde estar aqui em Campo Formoso, mas gostaria de estar, enfim, são detalhes. Mas o senhor tem um envolvimento grande também com o esporte. É claro que o senhor não vai elencar aí agora o que tem de ideias, mas tem ideias também para o esporte de Campo Formoso, seja como vereador ou como chefe de gabinete, para trazer a gestão que começa a partir do dia 1º de janeiro? As ideias já começam a fervilhar aí também nessa área?
Sim, Macário. O esporte em primeiro lugar, né? Você sabe que aqui, no meio da gente, dos nós três aqui, todos três aqui eram atletas, que a gente toda a vida jogou bola junto. E, realmente, toda a vida eu sempre procurei, dentro dos meus conformes, ajudar através de minha empresa, o esporte de Campo Formoso, em modo geral. E agora a gente também temos que levantar o esporte, que você sabe, mais do que nunca, o seu Marcondo, o Leandro, o Sérgio, que o esporte de nossa cidade, em modo geral, precisa dar uma levantada. E aí a gente vai também correr atrás para dar aqueles apoios.
Marconi.
Bom, o senhor agora é vereador para o município todo, mas deu ênfase à região de Poços. Qual será o seu olhar a partir de agora com um cargo eletivo para a região de Poços?
Poços hoje, através do grupo, né, que me depositou essa confiança de ser o representante lá. Então agora depende de mim, vou procurar, vou reivindicar, mesmo se eu tiver aceitar o desafio da secretaria, mas eu não vou abandonar, vou estar lá presente todos os dias, procurar projetos para a minha região toda, não só de Poços, mas como eu falei, Caraíbas, Brejo Grande e toda a região. A gente não pode esquecer, e realmente o povo de Poços confiou em mim, porque faltando aproximadamente 90 dias para a eleição, quando eu mesmo resolvi a me candidatar, e o povo me deu essa confiança. Então, eu estou lá colado com ele, dia a dia, e brigando pelas melhorias para Poços e toda a região, não só Poços, mas toda a região.
Nessas suas andanças aí, eu vejo Poços como um bairro de Campo Formoso. Poços, Brejo Grande, Limoeiro, tá para Campo Formoso como um bairro. A proximidade é tão grande, Gameleira da Sede eu nem vou colocar, né? Porque é um bairro realmente. Mas nessas suas andanças, nessas localidades, o senhor conseguiu identificar algo que seja de mais extrema necessidade? Olha, as pessoas lá me pediram para que numa futura gestão fosse visto isto, na área da saúde, na área do esporte, ou na área do lazer. O que foi que o senhor conseguiu identificar de mais urgente para Poços, e talvez aí pegar essas localidades, Brejo Grande, Limoeiro, é o quê? É o posto de saúde? É uma escola de segundo grau? O que as pessoas mais pediram para o senhor aí nesse momento, para que o senhor pudesse estar levando ao conhecimento da futura gestão?
Eles cobram muito na área de saúde, cobram muito porque só tem um posto lá, né? Eles cobram muito, mas isso o deputado já prometeu, que está trazendo aí esse hospital aí, né? Na área da educação, vai ter a faculdade aí próxima, e lá também precisam de um colégio mais adequado. E na área da agricultura, o deputado mesmo disse que eu poderia até lançar na época das eleições, que o matadouro vai vir sim para resolver o problema de todos os marchantes e de todos os donos de mercado que que vejam bem hoje que sofre com esse sofrimento dessa matança de gado clandestina. Não é dizendo que o gado clandestino não é um gado bom, claro que é um gado viável, que tem gente aqui que prefere até a carne clandestina, mas é clandestina porque nós não temos o matadouro. E graças a Deus ele me disse que eu podia hoje mesmo dizer que Poços vai receber o matadouro para a gente acabar com esse sofrimento. Por que Poços? Porque Poços é mais centralizado. O pessoal do Tuiutiba fica mais próximo, o pessoal que vem de lá, de Caraíba, Tiquara, então Poços vai estar no meio. Então, se essa conquista vir mesmo, deputado, que nem você mesmo disse que eu podia lançar, para mim é um presente que eu posso dar ao povo de Poços e de toda a região.
Quando o senhor fala deputado, o deputado Elmar Nascimento?
É, o deputado Elmar Nascimento, meu primo.
Hoje, no Jornal 98 Notícias, nós estamos conversando com os vereadores eleitos. Deveríamos estar conversando com os vereadores eleitos pelo PSDB, mas aqui no estúdio, apenas o vereador Murilo Nascimento, com quem nós vamos retornar já já o nosso bate-papo aqui. Recebemos aqui uma nota que foi enviada pela assessoria do vereador Bruno Medeiros com o seguinte teor. Boa tarde, amigos. Amigos campomozenses, gostaria de agradecer pelos 1.539 votos de confiança que em mim foram depositados. Gostaria de agradecer a minha família, em especial meu pai, Dr. Eurico, minha mãe, Marluce, meus irmãos, minha esposa, Laege, meu filho. Agradeço também todos os meus amigos e amigas que me acompanharam nessa jornada. Agradeço cada uma das pessoas que me permitiram entrar em seus lares e que me receberam de forma acolhedora. Aproveito o momento para parabenizar todos os vereadores eleitos que, a partir de 2021, junto comigo, formaremos a Câmara de Vereadores de Campo Formoso. Parabenizo Elmo e Jaci pela vitória. Vitória essa que não é só de vocês, mas do povo de Campo Formoso. Honraria cada um dos votos recebidos e a confiança depositada em mim, em minha pessoa. Também aproveito para pedir desculpas pela ausência no dia de hoje, por conta de uma viagem de urgência que tive que fazer até Salvador. Deixo meu abraço a cada um campo formosense e que estarei com as portas de meu gabinete aberto para receber cada um de vocês. Assina, Dr. Bruno Medeiros. Então, está aí, portanto, a nota que foi enviada pela assessoria, pelo o vereador eleito Bruno Medeiros, através de sua assessoria, explicando, esclarecendo aí que teve que fazer uma viagem, precisou fazer uma viagem de urgência e, por isso mesmo, hoje não pôde estar presente aqui para falar sobre essa questão aí da sua eleição no último dia 15. Mas voltando aqui, ao vivo, estamos recebendo o vereador Murilo Nascimento. Vereador Murilo Nascimento, é claro que o senhor está aí em vista de uma decisão, se vai para a chefia de gabinete, tendo em vista que já foi um pedido do prefeito eleito, Elmo Nascimento, e também essa questão de dialogar com a família e com as próprias lideranças do grupo para saber se permanece na Câmara de Vereadores. Mas está em vista aí a disputa da Câmara. E conforme já dito aqui em outras oportunidades, inclusive o senhor também já externou, que já exerceu esse papel também de liderar, de conversar, de articular, e dizem que o senhor é um excelente articulador no sentido de conversar com as pessoas. Como é que o senhor tem tratado aí, como vereador, como articulador e também como liderança dentro do grupo, essa questão da presidência da Câmara de Vereadores?
Veja bem, Macário. A gente, na última terça-feira, tivemos uma reunião onde estava o sete eleito e o prefeito e o vice. Lá o Elmo determinou, que ele já tinha conversado com Santana, com Eurico e com Elmar, que o candidato do grupo será o vereador André Custódio. Sabemos que a gente só tem sete, para ganhar precisa de mais um. Então aquele vereador que conseguir conquistar um de lá, ou na amizade que a gente tem, poderá ter alguma alternância. Mas desde já o Elmo deixou bem claro que a preferência é que seja o vereador André Custódio.
Nesse caso, o grupo já está com o martelo batido, os sete, de que os seis no caso, né? Que o candidato à presidência da Câmara de Vereadores pelo grupo que o senhor representa é o vereador André Custódio.
Realmente por lealdade, por ter três mandatos, por defender a região do Salitre, sempre dá as grandes vitórias ao grupo. E é um rapaz que merece, é meu amigo. O meu voto também, se fosse para escolher de um em um, seria para ele. Então, vai depender desse ajuste aí. Pode existir alguma alternância se, porventura, algum outro vereador ou ele mesmo não conseguir trazer uma pessoa para poder somar junto com a gente na eleição.
Bom, com relação à articulação, quem poderia ser um provável, um suposto somador para a composição da mesa diretora em apoio ao André Custódio do lado da oposição?
Marcondes, boa pergunta, mas Câmara, quem bem sabe é você. Então, a alma do negócio é o segredo, então não podemos dizer nada no momento, está cedo, mas vai ficar sem a resposta, viu, Nunes?
Bom, apenas mudando agora já em uma outra situação que não poderia deixar de questioná-lo, que é pertinente, é sobre a polêmica da Feira Livre de Poços. Está sendo construída uma praça, tem gente que prefere que a feira continue na Praça Santos Dumont, tem gente que acha que a feira deve ser deslocada para uma outra área. E o senhor conhece muito bem a segunda-feira de Poços. Como, se for chefe de gabinete, articular essa situação com relação à Feira Livre, que é uma feira livre regional do interior do município de Campo Formoso, uma das feiras mais fortes do interior de Campo Formoso?
Eu acrescentaria só essa pergunta aí. Precisa ouvir a população para tomar essa decisão? O ideal é esse, vereador?
O ideal é esse, né? Ouvir os comerciantes, ouvir a população de Poços, o que eles acham, o que não acham. E quem vai decidir é o povo. Ninguém pode ir contra o povo, porque o povo dá a resposta. Você mesmo sabe como deu nessa eleição.
Bom, 1h42. Nós queremos agradecer então aqui ao vereador Murilo Nascimento pela sua participação no Jornal 98 Notícias de hoje, por esse bate-papo aqui. Vereador eleito que estará assumindo a cadeira a partir de janeiro de 2021. Vereador, muito obrigado.
Obrigado, Macário, Marconde, Leandro. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a Deus, né, que me deu essa sabedoria e nesta eleição ser o segundo mais votado. Depois, minha família, a família Nascimento, a família Albuquerque. Em especial, minha mãe e meu pai, que passou por umas dificuldades de doença, que todo mundo sabe, mas graças a Deus ele superou, o qual eu dedico esta grande vitória a ele. E também dedico esta grande vitória a meu tio que se foi, Dr. Chiquinho. Agradeço minha esposa Cida, que entendeu e viu que realmente é uma campanha é difícil. Tinha momentos que eu tinha que ficar longe deles, mas entendeu. Agradeço meus filhos, Roger e a Fernanda aqui, que também foi uma cabo eleitoral. Estava de casa em casa, pedindo voto, entregando santinho e fazendo a parte dela. E agradeço os 1.923 eleitores que depositaram esta confiança em mim. Como eu falei, em especial a toda a região de Poços. Agradeço também a toda a minha equipe de trabalho, que não me deram esforço de estar comigo colado. Não vou citar nomes, porque foi muita gente, como nos Poços, como na região de Socotó, na Caraíba, Brejo Grande. Então, como foi muita gente, eu não vou citar nome para não esquecer de alguém. Agradeço também aos meus funcionários que foram muito importantes nesses 90 dias lá na minha empresa. E agradeço também meus coordenadores da campanha. Meu amigo Zezito, ex-prefeito de Cansanção, que não me deu distância em me orientar e dizer como tinha que seguir os passos. Agradeço o Francisquinho também, que foi coordenador, e meu amigo Coutinho, que me deu também um apoio bom.
Ok.
E agradeço também todo o grupo Boca Branca, nas pessoas do Dr. Elmar Nascimento, nosso deputado, Elmo, Santana e Jaci. E só tenho a agradecer à população de Campo Formoso pelos 1.923 votos e me deu o direito de ser o segundo mais votado pela primeira vez. Então, eu só agradeço a todos e tenham uma boa tarde.